Programa 36, Band News, 30 de junho de 2022. Como limitar a nossa exposição à luz azul? Ana Clara pergunta. Ana Clara, então vamos lembrar, você falou de luz azul, vamos lembrar que a luz é composta por várias cores, a azul é uma parte delas. Nós somos verde, amarelo, vermelho, e quando nós vemos todas essas cores refletidas em algum ambiente todas somadas, a luz se torna branca. Você se lembra desses experimentos que a gente fazia na escola, passando a luz por um prisma e decompondo em várias cores, ou a gente vê também o arco-íris, quando o sol batendo naquelas gotículas d'água, reflete formando um arco-íris que vai do azul até o vermelho. Portanto, a luz azul é uma parte da luz como um todo. E a diferença que nós temos da luz azul na luz natural é que ela é mais forte na parte da manhã, até a luz natural tem mais luz azul na parte da manhã e tem menos luz azul na parte da tarde e principalmente nenhuma luz azul na parte da noite. Isso é assim na luz natural. Mas na luz artificial, aí nós vamos depender do tipo de iluminação que você está usando naquele determinado ambiente. O que é importante hoje é nós sabermos que nós estamos usando cada vez mais energia artificial, luz artificial. Há cerca de 130 anos, a luz elétrica foi inventada e nós passamos desde essa época a vivenciar um processo de invasão do dia pela noite, porque com a luz nós começamos a prolongar o tempo do dia, a duração do dia. Mais recentemente, há cerca mais ou menos de 10 anos, nós começamos a usar um outro tipo de iluminação, que é a luz do LED. Qual a diferença da luz natural para a luz elétrica? Olha, pouca diferença. A luz elétrica, ela é parecida com a luz natural, porque ela forma um tipo de energia que os cientistas chamam de luz incoerente, que se difunde num ambiente onde ela é projetada de uma maneira razoavelmente irregular. E a luz elétrica contém basicamente, os mesmos espectros da luz natural, embora ela tenha menos luz azul e mais luz vermelha, uma parte vermelha maior. E o LED? A luz do LED é igual à luz natural? Não. A luz do LED, ela é monocromática. Cada segmento de LED, ele produz uma cor. Então, para produzir um LED mais próximo do branco, eu preciso colocar na mesma lâmpada uma série de diodos, que é a maneira como nós fazemos o LED, geralmente em cerca de 10 ou 20 diodos diferentes, e eles projetam essa iluminação numa camada, numa casca, numa capa branca, e o reflexo dessa capa branca é que vai nos dar aquela sensação de luz branca, que claramente é diferente. Porém, a luz mais barata de produzirmos com LED é na faixa da luz azul, que é a luz que mapeia o nosso sistema visual para nos informar se está de noite ou se está de dia. O nosso sistema visual, ele avisa uma glândula dentro do cérebro, que chama glândula supraquiasmática, para que ela produza melatonina, que é o componente hormonal que nos faz dormir à noite. Na presença de luz azul, esta glândula não secreta melatonina, e se ela não secreta melatonina, eu não vou ter sono à noite. Então, por que que a luz do LED é prejudicial à nossa saúde? Porque ela contém muita luz azul e à noite eu vou ter pouca produção de melatonina para dormir, porque a luz azul contida no LED da nossa iluminação em casa e no trabalho, mais a luz azul que também está presente no telefone celular, que está presente nas telas de computadores, que está presente no painel do carro, enfim, quase tudo que nós enxergamos hoje à luz de LED, porque tem muito componente de luz azul, ele inibe a minha formação de melatonina e, portanto, eu terei menos sono à noite. Nós todos lembramos aí dessa história do Michael Jackson, que é um artista que vive mais à noite, que dorme durante o dia, e então ele tem uma pouca exposição à luz natural, e o que vai acontecer com ele é que dia e noite ele não tinha melatonina, ele não conseguia dormir. E isso representou uma quebra do ciclo circadiano, que é o ciclo que regula a nossa atividade metabólica durante o dia e durante a noite. Então, Michael teve que, primeiro começou a usar produtos de medicação para dormir, depois essa medicação, com o tempo, ele ficou tolerante a essa medicação, aí ele pediu a um médico que administrasse para ele anestésico à noite. E essa dose de anestésico também foi aumentando, até que chegou um dia que a dose foi tão alta que o Michael veio a falecer de uma overdose de anestésico. É um problema que acontece com os artistas, mas que acontece com muitas pessoas que hoje também trocam o dia pela noite, não têm uma exposição à luz natural, com isso não produzem melatonina, então não vão dormir à noite. Isso resulta em doenças físicas, mas também em doenças mentais. Portanto, é importante salientar que nós precisamos de pelo menos 3 horas de exposição à luz natural para que o nosso ciclo circadiano seja regulado de uma maneira fisiológica e a gente consiga produzir melatonina suficiente para dormir. E à noite, nós não devemos nos expor em demasia à tela de computador, à luz, à iluminação por LED, porque isso vai comprometer o nosso sono. Esses são nossos conselhos de hoje. Oi, Ana Paula. Mais uma vez, muito bom estar com você. Até mais. Na próxima oportunidade, nós vamos abordar o tema de usar ou não um óculos de proteção para a luz azul. Em que circunstância nós devemos usá-lo e quais são os benefícios de usar um filtro de bloqueio. A mensagem para os jovens, principalmente estudantes hoje, é: evite a exposição à luz azul à noite, porque ela vai comprometer o seu aprendizado, a sua atenção, a sua capacidade de memorização. O sono normal, que te produz um ciclo circadiano normal, com bom sono, principalmente à noite, é vital para que você tenha um bom desempenho de aprendizado.